Yeah, bada, 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 we. Ah, aqui é Paulo Roberto, está começando mais um Nem é Tudo Isso para você. Hoje, dia 19 de dezembro de 2023, uma terça-feira. Terça-feira é dia de feira aqui, hein, ô Badawi. Fui na feira hoje de manhã. Aliás, pulei da cama hoje, hein. Acordei um pouco melhor, sem dor. Na verdade, ainda tô com dor, mas tá mais de boa do que de ontem. A tendência é essa, Badawi. A tendência é cada dia doer menos. Sabia? Isso se chama-se cura. Eu estou me curando, Badawi. Eu estou me curando. Curando da dor. Curando da dor. Badawi, fui na feira hoje e comprei coisa pra caralho, hein? Hoje eu gastei na feira, hein? Eu gastei 60 reais na feira hoje. Vai brincando. O cara da feira... Eu gosto de ir na feira daqui atrás de casa. E eu gosto de comprar na barraquinha do japonês. A barraquinha do japonês é boa, é da hora a barraquinha dele. O japonês falou pra mim... Ah, só isso? Eu falei, ah, só isso aí. Daí ele, ah, então, bom final de ano pra você. Hoje é nosso último dia aqui, a gente só volta em janeiro. Falei, o quê? Só volta em janeiro? Peguei mais coisa que eu não ia pegar hoje. Coisas que eu ia pegar na semana que vem, eu peguei hoje. Ai, Paulinho, mas vai estragar. Estraga pra vocês que não consomem. Estraga pra vocês que compra coisa de comer e não come. Deixa na geladeira pra estragar. Eu taco umas folhas, eu como verdura, eu como a saladona bruta lá. Ontem tava... Tinha um pepino e uma cenoura em casa. Que tava pra estragar. Pepino e uma cenoura. Tava pra estragar, tava ficando mole já. Eu vi que tava estragando, já, pum, fiz o bagulho e comi ontem no almoço. Mano, o bagulho é o seguinte, você tem que comer o bagulho. Eu comprei o que hoje, Badawi? Comprei cenoura. Coisas que, na verdade, eu sempre tô comprando as mesmas coisas, tá ligado? Eu sempre tô comprando a mesma coisa. Eu comprei ali um brócolis. É, cenoura, pepino, alface, couve. A couve eu não como ela como salada, eu faço suco, né? Suco de couve. Beterraba, que eu também não como a beterraba, eu faço suco da beterraba. Comprei hortelã pra tacar nesse suco aí. Comprei abobrinha, tô... Ah, esqueci de falar, hein, Badawi, pra você. Eu tô fazendo espaguete de abobrinha. Puta merda, Badawi, como é bom, hein? Espaguete de abobrinha é muito bom. É bom pra caralho. Aí eu tô fazendo espaguete de abobrinha aí de vez em quando. Comprei umas abobrinha. É, que mais? Falei da cenoura? Falei, né? Ah, batata doce. Batata doce não pode faltar na refeição de quem treina. E mandioquinha, puta, como eu adoro mandioquinha, velho. Nossa, eu amo mandioquinha. É bom pra caralho. É, que mais? Ah, eu comprei um alface, eu gosto de alface americana. Que é aquele, alface mais crocantinho, sabe? É o alface que vai no Big Mac. Curto pra caralho. Vou passar um segredo pra vocês aí que compram muita verdura e não conseguem comer porque o bagulho estraga. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que tirar todo o alface... Fala do alface, né? Você tira todo o alface do maço, lava folha por folha, é um trampo. É trampo, tá ligado? Você lava tudo, aí você seca as folhas. Você tem secador de salada, Badawi? Sabe o que é um secador de salada? Secador de salada é um bagulho, é um recipiente que você bota a salada ali e gira a tampa e ela gira lá dentro e seca. Bota aí, secador de salada na Amazon, no Mercado Livre, vocês vão ver o que, que é. É baratinho, é uns 20 conto. É baratinho, é baratinho. Aí você tira o alface do maço, folha por folha, lava folha por folha, taca dentro do secador de salada e seca essas folhas aí. Aí vai o pulo do gato. O pulo do gato tá na onde você vai guardar esse alface. Você vai catar uma bacia grande, um pote grande, um tapoer que vai caber essa alface aí. Aí você vai colocar uma camada de papel toalha nesse pote aí. E vai colocar umas 3, 4 folhas de alface. Coloca mais uma camada de papel toalha. Coloca mais 3, 4 folhas de alface. E aí vai indo até acabar o alface. Coloca 3 alface e um papel toalha. 3 alface e um papel toalha. Depois de seco, né? Depois de secar essas folhas. Mano, dura mais de uma semana esse alface na tua geladeira. Te juro. Aí os legumes eu gosto de dar uma pré-cozinhada. Não cozinho muito. Não deixo ele tanto tempo no fogo. Eu dou uma pré-cozinhadinha rapidão. Pico tudo. Pico, 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 pico. E congelo. Congelo tudo. Aí eu só vou tirando conforme eu vou comendo. Igual arroz. Eu faço uma porrada de arroz, congelo tudo e só vou tirando porções que eu vou comer naquele dia. É, fião. Você tem que saber fazer essas fitas, Badawi. Você vai casar. Badawi vai casar, hein, gente. Badawi vai casar, hein. Ai, então essa foi minha manhã, Badawi. E agora não é nem 9 horas da manhã ainda. Pulei da cama, acordei 6:30 da manhã. Bom, vamos, Badawi, vamos começar esta bodega. Sabe o que é uma bodega? É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, vamos começar então isso daí? Vamos ao arrebento? Antes de mais nada, eu preciso... Ó, ontem a gente fez o episódio sobre esporte, né? Eu venho pedindo desculpa pra vocês, eu tô cansado. Eu falei, eu participei de uma corrida e de um WOD no domingo, os dois no mesmo dia. Eu tô destruído, arrebentado. Hoje, terça-feira, eu tô um pouco melhor. Mas eu tô muito cansado ainda, tô com meu corpo todo dolorido, pá. Mas ontem, assim que eu postei o episódio de ontem, saíram duas notícias relacionadas a esporte. Sacode, vamos sacudir legal. Saiu duas notícias ontem, assim que eu postei o episódio sobre esporte, que eu fiquei com vontade de apagar o episódio e refazer o episódio só pra botar essas duas notícias. Mas não fiz. Então vai ficar minha... como que é? Minha... nota de... Errata que chama? Não, errata é quando você erra, né? Não, eu não errei. Eu só não tinha informação a tempo. Bom, vamos dar duas notícias aqui relacionadas a esporte que devia ter entrado no episódio ontem. Ontem, assim que eu postei o episódio, veio uma notícia sobre o Boca Juniors da Argentina. O Riquelme, ex-jogador do Boca, ele ganhou as eleições para ser o novo presidente do Boca Juniors. E essa entrou para a história como a maior eleição, a maior votação para presidente de time de futebol do mundo. Ao todo foram mais de 80 mil votos, foram muita gente votar no Riquelme para ser presidente do Boca. E agora o Riquelme é presidente do Boca Juniors. Entrou... como que é? Pro Guinness? Como maior votação já feita na história pra presidente de clube de futebol. Sacode! Vamos sacudir legal. E ontem também teve... Puta, isso daí é bizarro, Badawi. Puta, isso daí é maluquice, mano. Ontem, assim que a gente postou o episódio, saiu a notícia que o Marcelinho Carioca tinha sido sequestrado. Até então, até a hora da gravação, se eu tivesse visto essa notícia, eu teria falado, turma, Marcelinho Carioca foi sequestrado aqui, não se sabe mais nada a respeito. Os sequestradores já, parece que já pediram o resgate, tava em 90 mil de resgate, pediram pra família do Marcelinho Carioca. Marcelinho tava desaparecido. Puta treta, turma, puta treta, Marcelinho Carioca foi sequestrado. Nesse momento que eu tô gravando esse episódio, ele já foi resgatado, tá? Tá tudo bem com o Marcelinho Carioca. Porém, se descobriu-se, que na verdade o Marcelinho Carioca foi sequestrado sim, mas por um cara que é um corno. Porque esse cara corno sequestrou Marcelinho Carioca e a própria esposa do corno, porque o Marcelinho Carioca pegou essa mulher no pagode. Eles foram no pagode e se comeram, se pegaram, e o cara corno sequestrou a esposa, que o corneou, e o Marcelinho Carioca sequestrou o cara, bateu no Marcelinho Carioca. O mais bizarro é porque saiu um vídeo do Marcelinho Carioca falando: oi gente, tudo bem? Eu tô bem aqui. Eu fui sim sequestrado, mas porque eu fiquei com uma mulher casada e o marido dela me sequestrou. É verdade isso. Daí ele vira a câmera pro lado, pra uma mulher que tá com uma cara de vergonha. E essa mulher fala assim: gente, é verdade, eu sou a esposa que traiu o meu marido, me sequestrou e sequestrou Marcelinho Carioca. Ai, meu Deus! O melhor de tudo é o vídeo do sequestrador. Tem um vídeo do sequestrador onde ele fala assim: eu sequestrei o Marcelinho, sim, mas o motivo de eu ter sequestrado ele, na verdade, é porque... Ai, meu Deus do céu. É porque eu não queria dinheiro, não, e eu não tô nem aí por ser corno. É porque ele falou que foi... Que o Corinthians tem dois mundial, quando na verdade só tem um. Ai, o Brasil, sacode, vamos sacudir legal, sacode. Ah, então fica aí essas duas notícias aí que deveriam ter entrado ontem, mas não deu tempo. A hora que eu mandei... Olha, os caras é muito... Gente, vocês têm que... Eu sei que isso aqui é um podcast de áudio, mas vocês têm que ver o vídeo. Quem não viu ainda esses vídeos do Marcelinho Carioca, pelo amor de Deus, veja os vídeos do Marcelinho Carioca sequestrado. Ó, eu tô vendo aqui, acabou de sair... É muito engraçado, é muito engraçado. Aí tem a concha, a coxa de cama que... Puta, mano, tem tanta coisa incrível nesse negócio aqui do Marcelinho Carioca. Ó, tem um vídeo aqui, eu quero o vídeo do corno, do marido. Eu quero o vídeo do... Meu Deus do céu. Ai, tem vídeo do corno, saiu o vídeo do corno. Tem aqui um vídeo do corno, mostrando o corno. Ó, aí, ó, a família do Marcelinho aqui postou um vídeo. Quer ver, ó? Ó. Vamos ver o que o Marcelinho Carioca... Esse vídeo é de agora, hein? Esse vídeo é de agora. Tem 5 minutos que saiu, que postaram esse vídeo aqui. Da família do Marcelinho Carioca. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Bem, gente, que bom estar de volta em casa. Do
lado de... Ele tá com o olho roxo.
Realmente a gente te ama. Toda a minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Luca, meu neto. Lucas, meu filho. Matheus, meu filho. Marcela, minha filha. Minha netinha, Luíse.
Todo mundo tá com uma cara meio de espanto.
Não só eu.
O Marcelinho Carioca tá com o olho roxo e todo mundo tem 2, 4, 6... Tem 7 pessoas no sofá com o Marcelinho Carioca.
Da minha amiga, da Thaís, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que amam.
Minha amiga Thaís. A amiga Thaís é a mulher que ele pegou no pagode.
Por falar nisso, me perguntaram, e aquele vídeo que você fez dizendo, né, que descobriu depois que a mulher é casada e que o marido dela foi atrás de você para se sequestrar? Gente, se você tá com o revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como.
Não tem como.
Obrigado a fazer aquele vídeo.
Ele tá falando que ele não quis fazer o vídeo que ele fez, falando, oi, turma, eu comi uma casada mesmo, eu sou o Boto. É, ele tá falando que ele foi obrigado a fazer esse vídeo porque o maluco tava apontando uma arma pra ele enquanto gravava ele fazendo. Mas tudo bem. Essa história é maluca.
Porque eu fui no show da Neoquímica Arena com um casal de amigos, somente nós três. E saí de lá sozinho.
E?
Fui encontrar os amigos e a Thaís em Itaquá pra poder entregar os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar presente. E eles iriam. Só que aconteceu toda essa fatalidade, esse desespero, esse sequestro relâmpago.
Puta papinho.
Duas, três ruas acima, aquele baile, funk, o fluxo, passando várias pessoas. Quando eu saí para cumprimentar todo mundo, já vieram três armados de tudo, já desesperados, já colocando...
Puta papinho, mano.
Dentro do carro, uma terceira pessoa quase entrando e saiu... Mas aí tudo que aconteceu dentro do cativeiro, desesperador.
Do cativeiro, cativeiro.
Mas Deus deu a segunda oportunidade pra gente.
Acabou, é isso. É isso, turma. Marcelinho Carioca se explicando. Bom, acho que agora está concluído o episódio de ontem sobre esporte. Vamos agora falar sobre outro tema bombado em 2023. Toca daí, Badawi. Gel. Achou aí, Badawi? Achou? Cacete, hein, Badawi? Você tá cada dia mais ruim nisso, hein? Gel. Cadê, Badawi? Achou. Bom, turma, vamos começar esta bagaceira. Hoje eu quero falar sobre um tema que deu o que falar esse ano, hein, Badawi? Que foram as maiores cagadas de 2023. As maiores cagadas de 2023. Pra quem ainda não se ligou, vamos começar pelo começo do ano. A primeira semana de janeiro. Dia 8 de janeiro. Vocês lembram bem dessa data, né? 8 de janeiro de 2023. Vocês lembram bem, né? Foi o ano em que os nossos patriotas invadiram o Congresso, quebraram tudo, destruíram tudo. Mas teve uma pessoa nesse dia 8 de janeiro que ela entrou. Essa pessoa sozinha já entrou pra história. Quer ver, ó? Ó, no dia 8 de janeiro tivemos aí o quebra-quebra, a invasão no Congresso lá. E entre os invasores do Congresso, nos nossos patriotas, nós tivemos uma pérola, né? Uma senhora que ela fez questão de, enquanto estava tendo a invasão ali do Congresso, ela fez questão de ir até a sala do nosso querido Big Alex, e dar uma bela agada, fazer uma bela... uma bela obra de arte ali na sala, né? Na sala do nosso Big Alex. Quer ver, ó? Pra quem não se lembra, é a velha de Tubarão. Quer ver, ó? Tubarão,
foi presa hoje na operação da Polícia Federal que investigou os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília. O Vinícius Siglitz tem as informações aqui pra gente. Olá, uma boa noite pra você, Vinícius.
A véia destruiu, na cagada, a sala do Xandão.
Maria de Fátima Mendonça Jacinto de Souza, de 67 anos, ficou conhecida por ser filmada participando dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro em Brasília. Na gravação, ela ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O mandato faz parte da terceira fase da Operação Lesa Pátria, que identifica participantes...
Velhas da Pátria? Velhas da Pátria? A nossa querida velha de Tubarão aqui, que cagou na sala do Xandão, ela foi presa depois.
Dores e também fomentadores dos atos. Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio de Janeiro,
Santa
Minas
Catarólia.
Gerais.
Cadê aquele vídeo lá falando da velha, né? Aqui é só a matéria.
Os fatos investigados constituem em crimes de abolição violenta do Estado.
Aqui, ó, acho que eu achei um.
Olha aqui, pessoal, Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo!
Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui!
Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá!
Tá cagando em tudo? Tô quebrando tudo e cagando em tudo nessa bosta!
Tudo!
Quebrando tudo e cagando!
Fez uma sujeira lá!
Fez uma sujeira lá! Tá cagando em tudo?
Tô me cagando nessa bosta aqui!
Cagou lá no banheiro! Fez uma sujeira lá! Isso aí, Dona Fátima! Deus abençoe a senhora!
Deus abençoe!
É isso aí!
Vou pegar o Xandão agora!
Olha aqui, pessoal! Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos!
Olha que fofa! 67 anos! Ela tá cagando em tudo!
Cagando tudo!
Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui!
Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Deus abençoe a senhora!
Deus abençoe a senhora! Deus abençoe... Deus abençoe a senhora, Dona Fátima, de 67 anos. Ai, que incrível, né, gente? Que coisa espetacular. A Dona Fátima de Tubarão, 67 anos, ela foi presa com os patriotas depois. Ficou lá na... Lembra depois? A turma ficou tudo num... tipo um ginásio, né? Uma escola, um ginásio, um galpão lá. Porque eles estavam presos. E eles falando, não, porque o exército deixou nós tudo aqui. E é um absurdo isso que o exército tá fazendo. Não tem água, não tem comida. Olha a comida que eles trouxeram. Os caras estavam presos. Os caras estavam sendo presos por vandalismo. Aí eles estavam reclamando porque a comida tava ruim. A comida tava ruim. Parece que trouxeram polenta mole pra eles. E eles não gostaram. Ai, Dona Fátima de Tubarão. A Dona Fátima de Tubarão aí foi a nossa primeira... a primeira personagem aqui do das grandes cagadas de 2023. Ainda esse ano tivemos também aqui a notícia do nosso querido apresentador Dudu Camargo. Dudu Camargo, ele que é o nosso Silvio Santos Jovem, quer ver, ó. Dudu. Dudu Camargo. O nosso Dudu Camargo, ele... Ele ficou... ele ficou famoso porque ele cagou, né? Cagou. Não, ele ficou famoso, na verdade, porque ele é bizarro, né? O Dudu Camargo é esquisito pra caralho. Mas o... Mas ele ganhou uma puta audiência esse ano, né? Em cima dele. Porque ele cagou no chão do próprio camarim lá no SBT. Ai, meu Deus do céu, incrível. Eu tô tentando achar aqui alguma coisa... Cadê? Aqui, ó, achei uma matéria dele aqui respondendo isso. Vamos ver. Olha lá. Tá falando aqui sobre a cagada dele.
E gosta de estudar sobre isso. Mas é óbvio que o que ganhou o Brasil foi o que foi apontado pelas principais páginas de notícias e sites de como você teria saído do SBT.
Uhum. Olha lá.
E é bem explícito a fala. É que
olha lá.
O Dudu teria... me perdoe até a expressão, mas com muito respeito nesse aspecto, que teria defecado, se limpado, colocado atrás de um micro-ondas, acredito que tenha sido isso, e que teria descoberto no outro dia, e isso teria sido efetivamente a motivação. E o que me chamou muita atenção, Dudu?
O que que chamou? Ele cagou, se limpou com a toalha e colocou a toalha atrás do micro-ondas. E o que chamou mais a atenção do cara foi isso aqui.
Que os próprios programas da casa repercutiram essas notícias.
Claro, como não? Como não?
Não, peraí. Teve programa do próprio SBT que repercutiu?
Teve.
Qual?
Ah, absolutamente. Teve o Gentili, teve.
Ah, o Gentili fez uma piada, é verdade. Mas,
tipo, alguns fizeram piadas. Uh-huh. Não de...
É verdade, lembrei agora que o Gentili fez.
Não que ele tenha repercutido de uma forma abusiva. Ele fez uma piada como ele faria de qualquer outro.
E dá pra falar de uma forma séria sobre isso?
Essa piada, porque viralizou essa notícia.
Óbvio.
É,
não,
exatamente.
É isso que eu tô te falando. Ele não fez com o intuito, talvez...
Uma maldade.
Caralho, mas que...
Não tem nada a ver. Exato. Com isso. Como é que tu recebeu essa notícia? E de fato...
Como é que você recebeu a notícia que você cagou, limpou o cu com a toalha e pôs atrás do micro-ondas?
O site ter publicado o verdadeiro motivo da minha saída do SBT. O fato é, isso, assim, não publicaram, mas no fundo, quem conhece a televisão, quem sabe dos bastidores que se passa numa emissora, claramente sabe que...
Eu nunca vi esse vídeo, eu nunca vi o Dudu Camargo falando sobre isso.
Na emissora. Tanto é que na minha primeira semana já tentaram me tirar. Na minha primeira semana, houve outras tentativas de me tirar.
Ah, ele tá tentando levar essa conversa pra, tipo... Me derrubaram.
É, bancava, porque...
O Silvio.
Exatamente, mas ele bancava...
Ele cagou, de fato, no bagulho?
Mas até o próprio bom resultado gerou muita inveja. Então, minha saída do SBT, por mais que publicaram, tentaram inventar histórias por trás da minha saída do SBT... Não existiu uma história para saída, a não ser que nunca me quiseram lá. Então, agora tiveram a oportunidade, por quê? Porque o Silvio, para quem não sabe, você, dona de casa, que assiste ele... Sabe,
você é dona de casa, hein?
Mas não só das telas. O Silvio, na pandemia, por exemplo, ele ficou longe do vídeo, mas ele...
Não, mas calma aí. Ele cagou ou não cagou?
Ficava a par de tudo que acontecia na emissora.
Ele limpou o rabo com uma toalha e deixou atrás do micro-ondas ou não?
Na história do SBT, da era pós-Silvio, que é o que o SBT está vivendo agora. Que a era pós-Silvio.
Não, mas ele está enrolando e não está... Vamos lá.
Talvez...
Então essa história de você ter defecado na toalha e ter colocado atrás, isso é fake news por completo?
Eles colocam muitas vezes. Ó, algumas vezes, já teve sim, nesses 7 anos, deu passar mal, por exemplo.
Ai, meu Deus do céu.
E até saiu notícia na época, tem até o vídeo, no dia da facada do Bolsonaro, que foi numa quinta-feira à tarde. Eu lembro disso porque na sexta, o primeiro assunto do dia ia ser isso. Acontecido na quinta-feira à tarde, eu ia repercutir na sexta-feira de manhã.
Ele já se cagou várias vezes.
Na quinta-feira, quando eu terminei o programa da quinta de manhã...
Olha como ele enrola pra falar.
Muita febre. Fiquei deitado na cama o dia todo, à base de medicamento, e a febre não passava. E eu não me alimentei durante o dia todo.
Senão ia se cagar pra caralho. Essa
garra de querer fazer televisão e...
A garra. Não, opa, vamos lá. Não, opa, eu tô me cagando, mas vamos lá.
Eu lembro que na quinta-feira, quando eu fui pra apresentar o jornal na sexta-feira, pra repercutir lá a facada e tal, eu, quando entrei no ar, eu já... Antes de entrar no ar, eu já me sentei numa cadeira que eu tava muito fraco. Eu já tava pálido.
Tá, mas você cagou. Cagou. Limpou o rabo com uma toalha e deixou atrás do micro-ondas.
E aí eu lembro que eles me cobriram com imagens, eu fiquei sem falar um tempo. Depois eles falaram no ponto, chama a repórter lá de frente do hospital que ela vai segurar. Olha que situação, eu tinha passado mal no ar. Tinha passado mal.
Não, mas isso faz tempo.
Dudu Camargo chega embriagado e passa... Gente, os sites de... tentando tudo lá pra mim, ó, tem um drink aqui novo e tal, ele é de caju. Igual,
mas também não tem. Se você quiser experimentar ou tomar...
Não, realmente não tem.
Ó, aqui, ó, os caras comentou aqui, ó. É, fizeram um comentário. Você cagou? Daí a resposta dele. Eu lembro de um dia que o Silvio Santos me chamou e disse que meu futuro era brilhante. Que legal, mas você cagou? Eu lembro do dia que inventaram a história que eu cheguei bêbado. Mas você cagou ou não? A inveja é braba. Uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Ai, Dudu Camargo. Dudu cagado. Então, esse ano também tivemos aí o nosso querido Dudu Camargo se cagando pra caralho. Foi demitido do SBT porque cagou. Limpou o cu com uma toalha e deixou a toalha pendurada atrás do micro-ondas, do próprio camarim. Agora, por que que ele fez isso não faz sentido algum. Eu lembro que uma vez eu tava gravando o Nem é Tudo Isso. E eu tava indo pro trabalho. Faz tempo isso. Isso daí faz uns 2-3 anos atrás. Eu tava indo pro trabalho e gravando o Nem é Tudo Isso. Eu precisei da famosa peidica. Eu precisei dar aquela famosa peidica. Foi uma choradeira. Tive que voltar pra casa. Eu acho que tem o episódio até aí, até hoje aqui. Eu não sei qual é o nome do episódio, o número, sei lá. Faz uns 3 anos já isso. Mas às vezes... Mas nunca me aconteceu de ter que limpar com uma toalha e deixar atrás o micro-ondas. Maluquice, maluquice, maluquice. Esse ano também a gente teve uma notícia maluca, bizarra. Essa é bizarra também, hein? Essa é maluca e bizarra. Que é a do... cara da Turma da Mônica. Vocês a lembram dessa? Do cara da Turma da Mônica? O cara da Turma da Mônica, pra quem não tá por dentro, é... tá tendo uns filmes aí da Turma da Mônica, né? Saiu um filme, agora vai sair mais um. E é da Mônica jovem, um bagulho assim, né? E aí é o seguinte... Tem um ator lá na Turma da Mônica, no filme da Turma da Mônica. Esse filme não lançou ainda, vai lançar. Tem um cara lá, um ator da Turma da Mônica, que ele vai ser amigo do Rolo. Sabe o Rolo da Turma da Mônica? Ele vai ser amigo do Rolo. E aí o bagulho é o seguinte. Esse cara ganhou repercussão esse ano porque ele descobriram um Twitter dele, um perfil de Twitter dele, que é relacionado a fetiche com merda. Sim. Essa nojeira. E aí, é tipo, o maluco tá fazendo a Turma da Mônica, tá ligado? E ele fica... excitado com fezes. É até ruim de falar sobre isso, tá ligado? É constrangedor de falar sobre... E vocês estão acostumados com o constrangimento aqui nesse podcast. Só que isso é muito constrangedor, velho. É muito constrangedor. Eu acho que se cagar em si é algo tão natural e constrangedor ao mesmo tempo, né? Tipo, por que que a gente não consegue lidar com uma naturalidade tão natural? O lance de se cagar. Só que se cagar é... Tudo bem, né? Se cagar. Tipo o meu peidico que eu falei, o peidico lá, o... Isso aí tudo bem. Só que, por exemplo, a nossa véia de tubarão, ela propositalmente cagou na mesa do Xandão. Foi de propósito. O Dudu Camargo... Não dá pra entender se foi de propósito, como que foi, mas a parada é... Ele se limpou com uma toalha e deixou a toalha atrás do micro-ondas. E o ator da Turma da Mônica, ele fica excitado com fezes. Fezes. Fezes é uma palavra horrorosa. Fezes, cocô. E o cocô? Cocô. É meio constrangedor, né? Tipo, você costuma falar assim, quando você precisa dar uma cagada. Você fala o quê? Como que você fala? Tem gente que fala ainda, vou passar um fax. Só que isso é muito velho, muito datado. Tem uma galera aí que nem sabe o que isso significa. Eu vou ao banheiro. É tipo, eu só vou lá. Eu não vou fazer nada, eu só vou lá. Eu acho que eu vou... Com licença, vou ao banheiro. É o mais correto, né? Turma, com licença, eu vou cagar. Ai, meu Deus do céu. O mundo é maluquice, né? É uma coisa bem animalesca, né? Se cagar. E por mais que, tipo, ah, beleza, gente. Todo mundo caga e... Numa flora intestinal saudável, todo mundo caga todos os dias. Mas... Ainda assim, isso é um tema constrangedor, né? É estranho falar sobre isso, né? Não é estranho? Vamos concordar que é um pouco estranho? Porque é um bagulho tão íntimo, né? É tipo assim, falar sobre sua sexualidade... Ah, de boa, tranquilo. Agora, falar sobre fezes? Falar sobre cocô? Cocô? E aí você junta sexo e cocô? Ai! O cara da Turma da Mônica fica excitado com cocô. Ai, é completamente esquisito isso. Isso é muito bizarro. Tem uma galera que ficou meio tipo, ai, a gente não escolhe pelo que a gente vai se excitar. A gente não escolhe o que a gente vai achar sexo tesão. Mas, cara, cocô, isso é meio psicopata. Isso é bem esquisito, viu? E essas foram as maiores cagadas de 2023, turma. Eu vou ficar por aqui, vocês vão ficar por aí, nós vai ficar tudo junto. E esse foi mais um Nem É Tudo Isso, e eu espero que você não morra até amanhã. Mas se tiver tudo bem, você pode fazer cocô. Você já fez cocô hoje? Como está a consistência do seu cocô? Líquido ou sólido? Turma! Tchau, pessoal!